tratado a ordem de trabalho, para nos despacharmos todos, se estivessem de acordo. Portanto, ponto 1, senhores deputados, ponto 1, aprovação da proposta da ordem do dia. Ninguém tem nada a opor, está aprovada. Ponto 2, apreciação e aprovação da ata. Ninguém tem nada a dizer sobre a ata, está aprovada. As comunicações do Sr. Presidente ficarão para amanhã, eventualmente, porque hoje não está cá. E agora temos o ponto 3.1. Deu entrada na Comissão, em 17 de abril de 2009, o projeto de resolução do PCP, que recomenda o reforço da dotação orçamental das instituições públicas do ensino superior. E, portanto, aqui tenho aqui uma dúvida, que é se é discutida em comissão ou para discussão em plenário. O PC? Em plenário? Pronto. Portanto, em plenário. Ponto 3.2. Dia 29 de abril, pelas 10h30, temos a audição dos candidatos indicados pelos grupos parlamentares para o Conselho Nacional de Educação, para lembrar os senhores deputados da data. Amanhã é às 11 horas, mas já lá vamos. Sim. Não, dia 29 de abril, às 10h30. Amanhã é a audição do candidato a presidente. Mas já lá vamos. Lá vamos. Portanto, depois temos no dia, foi distribuído o programa sobre políticas de juventude. A lista das entidades a convidar também já foi distribuída. E há aqui um único problema. Não existe disponibilidade para o dia 18 de maio no auditório novo do edifício, nem na sala do Senado. E dia 25 de maio, que é a segunda-feira mais próxima, pode ser só de manhã, no auditório do novo edifício. Portanto, arranjam-se aqui duas outras alternativas. Ou a audição pode ser feita no dia 18 de maio, no edifício da Casa Amarela, que tem 96 lugares, ou no Salão Nobre, sujeito a pedido. Portanto, agora... os senhores deputados, não sei se estão em condições hoje de me darem uma resposta, se não, equacionam e fazem chegar à Comissão de Educação o que acham mais conveniente. Não há espaço disponível. Portanto, é assim, no dia 18 de maio há um espaço no edifício da Casa Amarela que tem, pode ser? Que tem capacidade para 96 lugares. É mais que suficiente? Então pronto, está, fica decidido. Ninguém se opõe? Sim. Pronto. Ou então, senhor deputado, podemos tentar o Salão Nobre. Sim. Então, bom. Auditório. Pronto. Tem cadeiras? Tem. Sim, mas aqui tem. Então, pronto. Então, se ninguém se opõe, fica no dia 18 de maio na Casa Amarela. Agora temos aqui a apresentação da síntese. Ó, senhores deputados, vamos lá para tentarmos. Temos aqui a apresentação da síntese das audições no âmbito das habilitações de professores para o ensino de língua espanhola. Senhora deputada Helena Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, isto não é relatório, é mesmo uma síntese, porque o Sr. Presidente tinha-me pedido para fazer. Peço desculpa. Já está. Muito obrigada. E, portanto, o Sr. Presidente tinha pedido, na verdade, uma síntese resumida, isto aplicando o pleonasmo, porque realmente era uma situação que gostaria que fosse rapidamente posta aqui na comissão. Então, eu fiz uma síntese. No primeiro caso, temos aqui a audição da Associação dos Professores de Espanhol, que foram ouvidos no dia 25 de 3 deste ano, e eu não vou pronunciar-me sobre isso, porque já foi dado a todos os senhores deputados o relatório da audição, a proposta de revisão da redação da portaria 303/2009, de 24 de março, remetida à comissão pela Associação, depois as declarações de Sónia Duarte, que é vogal da Comissão Executiva da Associação, e os comentários da mesma Associação às declarações do Sr. Secretário de Estado da Educação. Concretamente, no que se passou na audição de delegação dos professores universitários do dia 8 de 4 de 09, eu quero dizer aos senhores deputados que estiveram todos presentes, portanto, os presidentes, alguns reitores das diversas universidades, que penso também têm uma folha com o nome deles e o número de representantes. Além desses, os senhores professores universitários dessa delegação, estiveram ainda a senhora deputada Luísa Mesquita, o senhor deputado Miguel Tiago, o senhor deputado Ana Drago, o senhor deputado Paulo Barradas e eu própria. E para além do que já foi apresentado aos senhores pelos senhores professores universitários, eles acabaram por reiterar as suas preocupações e assim entendem que, primeiro, só as universidades e institutos politécnicos é que podem formar professores. Só nas universidades e institutos politécnicos são conferidos conhecimentos científicos, didáticos e pedagógicos para o exercício da formação de professores. Só as universidades podem acreditar o UDEL, ou seja, o Diploma de Ensino de Língua Estrangeira, e não existe, e por eles próprios, só palavras deles, não existe coordenação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A portaria, assim, afeta completamente as universidades e os institutos politécnicos, mas infringe escandalosamente o interesse público que também, segundo palavras deles, ferido do princípio de igualdade. O Ministério da Educação desconfia do ensino ministrado nas universidades e institutos politécnicos. Sétimo, para situações excepcionais deviam existir medidas excepcionais, que é o regime ou regimes de formação complementar. Mais invocaram a definição que o próprio Instituto Cervantes dá do seu próprio diploma. Eu transcrevi na íntegra aquilo que realmente o Instituto Cervantes, em espanhol, nos dá indicação que o diploma de espanhol nível C2, superior, acredita a competência linguística necessária para desenvolver em situações que requerem um uso elevado da língua e um conhecimento dos hábitos culturais que através dela se manifestam e não dá a indicação que, na verdade, é acreditado, digamos assim, para o ensino da língua espanhola em Portugal. Quero também mais, e aqui queria só alertar que tive a oportunidade de estar em contacto com o Instituto Cervantes em Salamanca, portanto com o Sr. Presidente, e do qual ele me disse que, na verdade, isto é real, que nem em Espanha, em Espanha é acreditado este diploma e, portanto, para o ensino da língua espanhol. Sim, para só e só de informação e formação para a comunicação. Foram as palavras textuais do Sr. Presidente. Neste contexto, propomos, e quando eu aqui digo propomos, é porque o Sr. Presidente também me pediu para dar alguma indicação a nível das propostas, quer dos senhores, quer da delegação dos professores universitários, quer de nós, digamos assim, dos senhores deputados que estiveram presentes na altura, eu penso que está assim só o senhor deputado Miguel Tiago e eu própria, da primeiro, a suspensão imediata desta portaria 303 de 2009 até à nova redação para a qual, na procura de soluções, o Ministério da Educação ausculte os legítimos representantes dos professores de língua espanhola em particular, cumprindo a Lei nº 23/98 de 26 de maio. O reconhecimento da habilitação profissional aos titulares da DEL seja válido para o presente concurso e não para o futuro. Que o Ministério da Educação verifique se o DEL do Instituto de Cervantes é, de facto, reconhecido com o nível C2 do quadro europeu de línguas. Que o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior articulem políticas adequadas de formação inicial de professores e de reconversão profissional de grupos de docência excedentária, de forma a não se verificarem situações semelhantes. Não prejudicar os professores envolvidos neste processo, mas agir com bom senso e justiça, sem que isso altere a qualidade do ensino. Foi esta a síntese elaborada por mim para apresentar aqui na comissão.
Estava, alguém quer intervir relativamente sobre esta matéria? Se não, passamos a um ponto que eu esqueço. Diga?
Muito variamente, não só tinha feito uma leitura em diagonal do texto, nós concordamos. recordamos da generalidade com, e de facto aquela portaria pode até levantar algumas questões de ordem de legalidade, né? Portanto, faz sentido, até por um aspecto muito concreto. De acordo com a nossa lei, são as instituições de ensino superior que conferem a habilitação para fazer docente. Portanto, faz sentido que a Comissão de Educação faça este tipo de recomendação.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não quis, portanto, porque já estava longa o número de pessoas inscritas para questionar o Sr. Ministro, eu realmente tinha que também fazer uma intervenção neste contexto, questionar-lhe mesmo, fazer-lhe mesmo estas perguntas, se não é, na verdade, a Universidade e é o Instituto Politécnico que confere o direito, portanto, a ser-se professor, mas tive a oportunidade de o fazer aqui, assim, em particular. Ele também teve a oportunidade de me dizer que, na verdade, está de acordo com esta situação, que não é correta e, portanto, que irá, se assim o entendermos, Sr. Deputado Fernando Antunes estava presente também, se assim o entendermos, de tomar uma posição, se assim a Comissão o entender. Portanto, isto foi em off, mas de qualquer forma entendo que eu devo aqui transmitir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, não há mais ninguém inscrito sobre esta matéria. Portanto, tínhamos aqui assim também a sessão pública de segurança nas escolas, boas práticas. Acabei de saber que já foram enviados para todos os senhores deputados a aprovação do programa e a lista das entidades a convidar. Também convinha que logo fosse possível respondessem se estão de acordo ou não com a proposta que é efetuada pelos serviços. Portanto, o ponto 3.5, confirmada a vinda do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto para dia 26 de maio. Depois, a segunda vinda, exatamente. Temos aqui uma outra proposta que pode ser a 23 ou a 30 de junho de 2009. Portanto, temos uma a 26 de maio e temos uma proposta do Sr. Secretário de Estado para a próxima. Ah, somos nós é que propomos, não sei se está a estar, fixar a data de 23 ou 30 de junho. O que é que os senhores deputados, não sei, 23 parece muito próximo, não é? Mas também depois fecha tudo, não é? 23 de junho? Ah, é Braga. Então 30 de junho? 30 de junho? 30 de junho? Então, 30 de junho. Fica 30 de junho. Ai, como é que está? Está para aqui. Então, fica para dia 30 de junho, não é? Já falámos, já. Portanto, eu por acaso quero focar essa questão, mas deixa-me ver que eu penso que sim. Por acaso não estava aqui. Esta ordem de trabalho está incompleta. Portanto, no dia 29 de abril, só queria relembrar, portanto, temos a audição dos candidatos indicados pelos grupos parlamentares para o Conselho Nacional de Educação. Dia 29 de abril. Ou seja, eu estou a transmitir. Senhor deputado, é que o problema é este, é que dia 27 e dia 28 há as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. E, portanto, não, dia 27 e dia 28 temos as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. De abril. Exatamente. Portanto, já não temos outra data, não há outra data possível. A não ser que seja 30, que possa passar para 30. 30 é eleição? 30 é eleição. Então, olha... Fica dispensada a audição, Sr. Deputado, não sei. Não sei, eu, essa questão, eu penso que amanhã é uma reunião às 11 da manhã. Podem acordar isso com o Sr. Presidente e ver. Está bem? Pronto. Eu não tenho aqui o horário ainda. Era, mas era para ser às 10h30 da manhã. Mas assim, como amanhã vai haver novamente uma reunião às 11 da manhã, esta questão foi seguida pelo Presidente da Comissão, portanto, Srs. Deputados... Não. Mas pronto, não foi isso que foi, não foi, isso que foi decidido? Preciso fazer em separado. Da Juventude, em 30 de junho. Pronto. Depois temos agora o ponto 5. Temos a petição 569-10-4, que solicita à Assembleia da República que altere as leis existentes ou legisle com novo diploma no sentido de alterar o estatuto do aluno, criando mecanismos de responsabilização dos encarregados de educação. Portanto, o relator é do Partido Socialista. Portanto, alguém vota contra a admissão desta petição? Portanto, está admitida, o relator é do Partido Socialista, não é? Portanto, como sabem, a nota de admissibilidade remete para a Associação de Informações à Ministra da Educação e eu quero saber se, portanto, se merece a concordância de todos os senhores deputados. Penso que sim. Vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 6. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões e Infraestruturas TIC para a Ciberciência. Temos aqui o Sr. Deputado Fagundes Duarte, apreciação e votação do parecer.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este documento é muito interessante. Eu recomendo a leitura. Bom, é que a Comissão entende... Não, é muito interessante. Nós temos conhecimento destes textos. Acabei de descobrir a pólvora, que tem, de vez em quando, da Comissão. Mas, de facto, a Comissão afirma o sentido estratégico das infraestruturas TIC como pilar estrutural das políticas europeias de investigação e inovação. E, portanto, recomenda que todos os Estados façam o máximo de esforço no sentido, como orientação política, no sentido de ser fortalecida e reforçada este investimento no conhecimento. Portanto, é parecer do relator que a Comissão de Educação deve subscrever a orientação política da aposta nas infraestruturas TIC e na ciberciência como um fator estratégico para desenvolvimento para a União Europeia e, obviamente, para Portugal. De resto, não... É um texto, sobretudo positivo. Não tem... Não aponta maldades a ninguém.
Nenhum senhor deputado... Senhor deputado Miguel Tiago.
Apenas para relevar que este parecer, portanto, é distinto dos habituais. Aliás, já várias vezes me pronunciei sobre a oportunidade da elaboração de pareceres da Comissão de Iniciativas Não-Legislativas. Ainda assim, obviamente, não quero pôr em causa o trabalho do Sr. Deputado Fagundes Duarte, pelo contrário, valorizando. Apenas relevar que este parecer, de facto, tem características bastante distintas daqueles que estamos habituados a aprovar, tendo em conta que assume-se que este parecer tem como efeito a subscrição política de um documento. E isto não é, de facto, o que tem vindo a ser praticado, independentemente agora do que eu possa achar ou não do documento em causa, que confesso não ter certamente o conhecimento que tem o Sr. Deputado Relator. Ainda assim, eu julgo que seria bastante mais razoável manter a linha, digamos, apolítica de parecer que tem vindo a ser praticada, que apenas faz remeter à Comissão de Negócios Estrangeiros, à Comissão de Assuntos Europeus, aquele que é o entendimento da Comissão, ou o resumo que a Comissão faz da iniciativa em causa, e quando se justifica também a sua pronúncia sobre os princípios da subsidiariedade e da... princípio da proporcionalidade, e que todo o resto, que todas as restantes considerações pudessem ficar fora dos relatórios para que fosse possível haver uma convergência mais habitual nas votações. Neste sentido, obviamente, nós não podemos subscrever o parecer, a conclusão que aqui se apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado,
um problema de semântica. Não é feita aqui nenhuma consideração política no sentido de que o Sr. Deputado estava a dar, de defender o governo, de atacar o governo, defender esta política ou aquela. Estamos a falar de uma posição política, ou seja, não se trata... O documento em si é um documento de orientação política da Comissão. E é isso que é chamado aqui, subscreve a orientação política. Porque se considera que é... Podia-se apostar nesta área e podia não se apostar. É uma decisão política da Comissão apostar e recomendar que os Estados-membros apostem nas infraestruturas TIC. E é nesse sentido que foi utilizado o termo político aqui. Eu não posso dizer, faço ao exposto da Comissão da Educação e Ciência, o que é que eu vou dizer a seguir. Mas não, quer dizer, acho que não, faz, não, cabe, não cai nenhum mal ao mundo se a Comissão disser, se claramente se concorda ou não concorda, porque não temos sempre que passar a batata com os outros. O que nós dizemos aqui, o deputado pode não concordar, isso é outra questão. Mas é se concordarmos que Portugal deve ou não deve investir em infraestruturas TIC e na ciberciência. Essa aposta, essa decisão de apostar ou não apostar, é uma decisão política em qualquer parte do mundo, e é isso que é chamado aqui. Portanto, não tenho nada a alterar, suponho eu, nessa matéria, porque eu acho que tive o cuidado, porque não me ocorreu que pudesse levantar esta questão, mas acho que se deve chamar as coisas pelo nome delas, não é? A Comissão fez um documento político e nós, ao dizermos que se trata de um documento político, não temos nada que nos impeça de concordar ou não, só pelo facto de ser um documento político. Não creio que seja uma opção errada apoiar uma declaração, uma comunicação que recomende que Portugal aposte na ciberciência. Aliás, temos um grupo de trabalho nesta comissão exatamente dedicado a essa matéria.
Miguel Tiago.
Sr. Presidente, só para relembrar o seguinte, eu, obviamente que o Sr. Relator tem toda a legitimidade para colocar no parecer aquilo que entender. A esta Comissão não é pedido, e aliás a nenhuma Comissão, isto não é passar a batata quente para nenhuma outra Comissão, porque a nenhuma Comissão da Assembleia da República é pedido um parecer político sobre as iniciativas que aqui entram. É pedido que seja descrita a posição de cada Comissão sobre as questões exclusivamente relacionadas com a subsidiariedade e a proporcionalidade. Ora, a este documento isso nem sequer se aplica, porque isto é uma comunicação. Portanto, não tem nenhuma dimensão legislativa e, portanto, este documento é voluntarioso, sim senhor, é importante que a Comissão mostre que está atenta, tudo bem, é ainda assim, não se enquadra sequer naquilo que são as nossas competências obrigatórias. Por isso, eu julgo, e se me fiz entender mal, quero clarificar, não é do Governo que estamos a falar, obviamente, mas que me parece que há um conteúdo político na seguinte frase, faça ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência subscreve a orientação política de aposta nas infraestruturas TIC e na ciberciência como fator estratégico para o futuro da União Europeia e propõe que o presente relatório seja remetido agora. Depreende-se que seja a que é apresentada pelo Parlamento Europeu e, portanto, obviamente que tem um conteúdo político. A única coisa, sem colocar este julgamento em causa, não é isso que eu estou a sugerir, é que é um apelo para que se não se coloquem considerações políticas nos parceiros. Quer dizer, eu julgo que isto, em vez de estarmos a complicar, poderíamos simplificar e colocar aqui um parceiro exatamente igual a todos os outros que votamos, que é, posto isto e sem ter mais a acrescentar, a Comissão faz remeter o presente relatório à Comissão. Isto, pronto, eu julgo que caso contrário entraremos numa linha de cada deputado vai dizer o que acha da orientação da União Europeia e depois certamente começamos aqui a ter grandes discussões sobre cada relatório e certamente até de alguma forma a subverter aquele que é o nosso, nestes casos de acompanhamento de iniciativas que não são e que não recaem no âmbito da obrigatoriedade, a complicar também demasiado. Era só esse apelo, mas obviamente que da mesma maneira que tem toda a legitimidade para o concurso, eu terei toda a legitimidade para o abster.
Deputado Fagundes Duarte.
Sr. Presidente, eu gostaria que ficasse, não está aqui em questão um aspecto de discussão política aqui. O que está em questão aqui é que a Comissão toma uma decisão que é política e que se apresenta como tal. E nós dizemos que a Comissão tomou uma posição política. A única coisa que dizemos, e eu acho também mal de nós, se a Comissão de Educação se limita a ser uma carta de correio, uma caixa de correio para mandar as coisas para outra Comissão, sem tomar nenhuma posição. A posição que está aqui é dizer que a Comissão concorda com aquele conteúdo que é uma decisão política. E, portanto, não estamos a falar da mesma realidade, Sr. Deputado. Por isso, não vejo a argumentação do Sr. Deputado. Tem, está todo sentido, mas acho que não se aplica esta situação. Portanto, acho que não...
Não havendo hipótese de ser alterado, portanto, a abstenção... Portanto, isto fica aprovado com a abstenção. É assim, não é? Sr. Deputado Miguel Tiago. Com a sua abstenção. Então, vamos passar ao ponto seguinte, na ordem de trabalhos, que é o projeto de lei 689 do PCP, apreciação e votação do parecer, e vou passar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Antunes.
Apetece-me oferecer o merecimento dos autos, já que a matéria tem sido profusamente discutida e foi nomeadamente nesta audição ao Sr. Ministro. Enfim, eu falo já do ponto 7 e do ponto 8, são dois projetos que propõem um regime suplementar de apoio aos estudantes do ensino superior. O âmbito dos dois projetos naturalmente é diferente, mais alargado do PCP, já que além da questão das propinas propõe também questões no âmbito das refeições, dos transportes escolares, do alojamento e nomeadamente também do período complementar da apresentação de candidaturas a bolsas e apoio da ação social. Enfim, a opinião do relator também é ela própria é sintetizada na razão de que o próprio PST vai apresentar uma medida legislativa, um projeto de resolução que será discutido conjuntamente com estas duas iniciativas e que tem naturalmente a ver com o ambiente de recessão económica, com o ambiente com o crescimento do desemprego, com as crescentes instabilidades naturais que vêm da situação social e que se reflete nas famílias e naturalmente também nos alunos do ensino superior. O que leva a que, efetivamente, o PSD apresente uma iniciativa legislativa. Em relação às duas iniciativas, a do PCP, haverá aqui, nós, o relator, insere-o na redação do relatório, uma questão ligada com a Lei Travão, mas quem somos nós que ainda agora ouvimos dizer ao Sr. Ministro que as verbas do orçamento serão suficientes, mas se não forem, onde aparecer? Bom, enfim, dá-me ideia que para o Ministro a questão do leite de travão também não existe. De qualquer maneira, é algo que nós aqui deixamos implícita. Razão porque, em relação aos dois relatórios, entendemos que eles estão, enfim, em termos regimentais, aptos a ser discutidos em plenário.
Sr. Deputado Miguel Tiago, se calhar vamos dividir, vamos falar, querem falar, ou que falam em cima dos dois. Sim, senhor, sim.
É só para agradecer o esforço, neste caso, do Sr. Deputado André Almeida, julgo que redigiu os pareceres, a sua objetividade, e porque não o fiz da última vez, também para valorizar muito o trabalho dos serviços técnicos que redigiram notas técnicas, pelo menos a do projeto de lei do PCP, ainda não tive a oportunidade de atentar à do CDS, mas que redigiram uma nota técnica bastante cuidada, bastante aprofundada, e que, bem, tem um valor que merece aqui uma referência, um cumprimento e uma saudação, um agradecimento. E, obviamente, da parte, o relatório merecerá a nossa concordância, e não queria que se entendesse que estou a minimizar o relatório perante a nota técnica, nada disso, apenas a valorizar, porque outra vez também não tinha feito.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vamos votar o ponto 7. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 8. Projeto de lei 699/10. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Data da próxima reunião, amanhã, às 11 da manhã.
Presidente, eu pedia desculpa, é só um bocadinho aos caros. É só mais só 5 minutos, não é isso. Senhor Presidente, não, sabem, a situação é esta, é que realmente eu ainda não tenho, como sabem, sou a coordenadora da educação sexual nas escolas, e eu ainda não tenho neste momento quem é que vai fazer parte do grupo de trabalho, e o Sr. Presidente pede-me isto com uma certa urgência, por isso eu pedi aos colegas deputados para fazerem o favor de me indicarem quem é de cada grupo parlamentar. É do Partido Socialista, é deputada Luísa Salgueira, é que eu estou só agora, e agora do Partido, pronto, Partido Comunista, Miguel Tiago. CDS, é o Abel Batista. Pronto, é que eu realmente necessitava disso para marcar uma reunião com uma certa urgência para podermos debater estes assuntos e trabalhar sobre um documento que já temos, como sabem, e que é o partido mais votado, neste caso concreto, que é o... Eu penso que já estava decidido, ficou decidida, o Sr. Presidente, que deu essa indicação, que seria sobre o documento do PS, e, portanto, eu assim poderei marcar rapidamente uma reunião para podermos começar o trabalho para darmos alguma indicação ao Sr. Presidente.
Agora já é o Luísa Salgueira do PS, o grupo de educação sexual. É o projeto do PS.
Pronto, já está essa situação resolvida, porque o Sr. Presidente também me tinha colocado essa indicação, que seria realmente sobre o documento do Partido Socialista que iríamos trabalhar. Assim eu posso começar já a fazer os contactos.
Obrigada,
Sr. Deputada. Obrigada, peço imensa desculpa, está bem?
Destes dois...